Desde que a Ucrânia iniciou sua contraofensiva para tirar as forças russas de seu território, a guerra entre os dois países entrou num processo de estagnação. Nas últimas semanas, no entanto, ou mais precisamente desde o final do ano passado, começou-se a perceber um avanço da Rússia. Não um avanço em termos de ganhar terreno, mas de ganhar batalhas. A notícia desta quarta-feira, por exemplo, dá conta de que a Rússia realizou múltiplos ataques aéreos, fazendo inclusive com que a Polônia tivesse que mobilizar caças para interceptar um míssil que quase caiu em seu território. Fato que demonstra quão perto a guerra está chegando de um país membro da OTAN. Desde o início do ano, diante da estagnação do avanço das forças ucranianas, a Rússia tem driblado as dificuldades do inverno europeu ao desenvolver uma campanha de bombardeios de longo alcance. E com esta tática, os bombardeios não se resumem à região do Donbás, tomada pela Rússia e que a Ucrânia tenta recuperar, mas a múltiplas cidades do país. Assim, cidades que aparentemente estavam afastadas da guerra passaram a ser bombardeadas. Desde a capital Kiev, passando por Dnipropetrovsk, no leste, Kharkiv, no norte, Mykolaiv, no sul, indo até Lviv, situada na fronteira oeste, divisa com a Polônia. Razão da mobilização dos caças poloneses para interceptar o míssil russo. Marcante a imagem de um prédio residencial da capital de cerca de 8 andares, quase todo ele em chamas. Praticamente em todas as cidades houve morte de civis. Esta intensificação de bombardeios ocorre em meio às desavenças do presidente Volodymyr Zelensky com o seu ministro da Defesa, general Valery Zaluzny. Este foi demitido pelo presidente, mas demonstrando força, seguiu no cargo, tendo inclusive informado que dos 64 mísseis e drones lançados pela Rússia na manhã desta quarta-feira, 44 deles foram abatidos pelas defesas ucranianas. No entanto, nesta quinta-feira, veio a informação de que, finalmente, Zelensky havia demitido o seu comandante militar. O fato de a Ucrânia ter abatido 44 dos 64 mísseis e drones que foram lançados contra o seu território demonstra que, embora tenha melhorado substancialmente o seu sistema de defesa, os artefatos que não são abatidos provocam enormes estragos no país. Até porque, segundo as agências noticiosas, chamou a atenção nesta onda o número de aviões russos envolvidos. Teriam sido ao menos 9 bombardeios pesados Tu-95MS, além de vários bombardeios mais leves Tu-22, em diferentes vetores de aproximação. Houve lançamentos do leste, do Mar Cáspio e do Mar de Azov. Foram empregados mísseis de cruzeiro supersônicos de difícil interceptação e drones iranianos como batedores para saturar as defesas aéreas. Ou seja, o drone, de pouca efetividade, faz disparar o sistema antiaéreo da Ucrânia, que depois fica sem recursos para abater os poderosos mísseis. Assim, os bombardeios de todos os lados, criando um pesadelo para os ucranianos. Em meio a esta intensificação dos ataques russos, aumentam as dificuldades para a Ucrânia receber ajuda de seu principal aliado, os Estados Unidos. Nesta quarta-feira, por exemplo, o Congresso norte-americano se viu obrigado a vetar uma ajuda para Israel, porque o presidente Biden queria incluir no pacote auxílio à Ucrânia, o que era negado pelos congressistas republicanos sob a influência do ex-presidente Donald Trump. Em pronunciamento na Casa Branca, Biden disse que o tempo para a Ucrânia está se esgotando, refletindo uma realidade no campo de batalha. Não podemos sair agora, esta é a aposta de Putin, disse ele. Apoiar esse projeto de lei é confrontar Putin. Opor-se a esse projeto de lei joga a favor dele. A última ajuda que Biden conseguiu aprovar para a Ucrânia foi em dezembro. Desde então, o que tem se visto é um avanço russo. Diante deste quadro, alguns cenários são traçados para a guerra. Dentre eles, até mesmo um confronto com a OTAN, conforme nos conta Leão Serva.
Poucos anos atrás parecia uma profecia apocalíptica, passou a ser tema de debate nos meios políticos, diplomáticos e na imprensa. Em Londres, na semana passada, o comandante do Exército disse que o mundo passou de um cenário pós-guerra, desde o fim da União Soviética em 91, para um cenário de pré-guerra, referindo-se à iminência de um conflito com Moscou.
Nos últimos dias eu conversei com diplomatas e militares, estudiosos de geopolítica e analistas de violência militar. Os que têm cargos públicos preferem o anonimato. Entre todos eles, há uma unanimidade. A Rússia está vencendo a guerra contra a Ucrânia.
E a pergunta que se faz é, depois da Ucrânia, quem será? Se a Rússia se sente empoderada nesta guerra, poderá expandir suas ambições.
Os analistas se dividem sobre a avaliação do que deve acontecer depois. Alguns acham que a Rússia já deu o recado contra a expansão da OTAN em suas fronteiras e agora vai cuidar da recuperação econômica.
No entanto, nesta quinta-feira, surgiu um fato novo sobre o conflito. A seguir. A proposta da Rússia para terminar com a guerra.